Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 1: O Atributo que Confere Vida ou Ação ao Evangelho. O assunto tratado neste novo material refere-se a mais um dos temas que compõem a série O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus, a qual já conta com os seguintes estudos anteriores. 1. Muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida. 2. O limite do Evangelho ilimitado. 3. O Evangelho do Criador. 4. O Evangelho de Cristo. 5. O Evangelho do Reino. 6. O Evangelho da Justiça de Deus. 7. O Evangelho da Paz. 8. O Evangelho da Salvação. Nos estudos citados acima, foi explanado o aspecto de que o Evangelho de Deus se refere a uma oferta de novidade de vida apresentada diretamente por Deus à humanidade e cuja amplitude é tão extensa e abrangente que se faz necessário o uso de diversos nomes compostos para expor a sua grandeza e a diversidade de suas características. Entendemos ser importante frisar que os distintos nomes compostos não compõem evangelhos distintos. Há somente um único Evangelho de Deus. Os diversos nomes compostos do Evangelho somente evidenciam as grandes facetas deste único Evangelho. O Evangelho de Deus apresenta uma ampla variedade de características, pois é através do Evangelho que Deus oferece toda a provisão necessária para que os seres humanos possam estar plenamente amparados para viverem segundo o querer do Senhor. Cada uma das grandes facetas do Evangelho de Deus é vital ou essencial, pois elas se complementam mutuamente para que o propósito de Deus possa se cumprir na vida daqueles a quem o Evangelho é destinado. Quando Deus, por meio do seu Evangelho, oferece inúmeras dádivas a nós, o Senhor se antecipa em nos oferecer aquilo que verdadeiramente necessitamos, ainda que nós não saibamos ao certo do que precisamos ou ainda que estejamos procurando equivocadamente aquilo que nos é tão necessário. Desta forma, neste novo estudo, gostaríamos de observar mais um aspecto fundamental específico exposto na Palavra de Deus em relação ao Evangelho e que é a característica do poder que o Senhor anunciou estar associado a este mesmo Evangelho, conforme pode ser visto a seguir. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O poder de Deus é mais um aspecto essencial e inseparável do Evangelho do Senhor, pois, sem ele, o Evangelho seria meramente a expressão teórica de uma promessa ou esperança. Se, por exemplo, o Evangelho de Deus não contivesse o poder para tornar real a salvação proposta nele, a sua proposta de salvação seria mais uma das inúmeras propostas de salvação que há no mundo e que prometem aquilo que não são capazes de realizar. O Evangelho somente é o Evangelho da justiça, da salvação e da paz de Deus, porque ele também é o pleno poder para a realização de tudo aquilo que está prometido neste Evangelho. Portanto, o poder de Deus é o atributo do Senhor que dá vida ou põe em ação todos os outros aspectos associados ao Evangelho a nós oferecido a partir do reino celestial, tais como a justiça, o amor, a salvação e a paz eterna. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Capítulo 2. Ser poder, ou, ter poder. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nos diversos estudos da série O Evangelho, as Boas Novas de Deus, nós temos procurado evidenciar reiteradamente o quão significativo pode vir a ser o conhecimento mais amplo ou detalhado das características de cada um dos principais termos que estão associados diretamente ao Evangelho, possibilitando assim uma compreensão mais aprofundada de cada faceta do Evangelho do Senhor. Para compreender o que é o Evangelho do Reino, da Justiça, da Paz e da Salvação de Deus de forma mais consistente, também faz-se necessário conhecer mais amplamente o que vem a ser cada um dos referidos pontos, o que, similarmente, também se aplica ao aspecto da associação do poder de Deus ao Evangelho do Senhor. Portanto, assim como em relação aos demais termos que estão associados aos diversos nomes compostos do Evangelho do Senhor, assim também a palavra poder é merecedora de uma averiguação mais extensa para que aquilo que é apresentado como um atributo ou virtude do Evangelho seja observado mais amplamente ou apropriadamente. E ao avançar um pouco mais a respeito da amplitude daquilo que pode estar associado ao termo poder, é possível observar que o seu significado pode ser muito vasto, pois o seu uso pode contemplar também o que está contido nas palavras autoridade, permissão, habilitação, disposição, força e capacidade para que algo possa ser realizado. Quando, por exemplo, o significado da palavra poder é analisado sob a condição de que uma pessoa necessita estar amparada para alcançar um objetivo de forma legítima, não basta um indivíduo ter suficiente força física para o fazer o que ele anela. Ele também necessita estar amparado pelas respectivas questões legais para poder realizar de forma legítima o que precisa ser feito para alcançar o propósito almejado. Na vida prática, podem ocorrer algumas situações onde uma pessoa apresenta excelente vigor ou disposição física para a realização de uma ação, mas estar desprovida de autoridade para fazê-la. Em outros momentos, uma pessoa pode até estar amparada de autoridade, mas estar desprovida da necessária força para agir. E ainda em outras circunstâncias, um indivíduo pode ter a força e a permissão para agir, mas não ter a capacidade ou habilidade necessária para realizar o que ele intenta fazer. Em muitas situações, o poder somente alcançará a expressão de algo realmente consistente se também houver a combinação de vários fatores que lhe concedam a consistência necessária. Assim, quando as Escrituras, por exemplo, anunciam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, elas o fazem no sentido completo do poder que é necessário para a realização da salvação oferecida a todos os seres humanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto no aspecto da legalidade, autoridade, disposição, força, capacidade e qualquer outro aspecto que se faça necessário para a concretização da salvação a ser concedida a todo aquele que nela crê. O Evangelho de Deus é também o Evangelho do Reino Celestial, e como tal, ele também é constituído das mesmas características que compõem o Reino do Senhor, sendo o poder uma das marcas centrais deste reino, conforme pode ser visto a seguir. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Seguindo ainda além do exposto acima, outro ponto interessante a ser destacado no texto do livro de Romanos, citado no início do presente capítulo, é que nele não é dito que o Evangelho tem poder para salvar, mas que o Evangelho é a expressão do poder de Deus para a salvação. As expressões ser poder ou ter poder podem parecer similares, mas elas efetivamente expressam significados muito distintos. Quando algo é poder, ele o é porque também é fonte de poder. E quando algo somente tem poder, ele o tem pelo fato de receber o poder de alguma outra fonte. O ser humano, por exemplo, depende do recebimento de poder para tudo o que faz. O ser humano por si só não consegue sustentar nem a sua própria existência se alguma fonte de poder não lhe conceder o que ele necessita para subsistir com vida. As pessoas dependem de que lhes seja conferido poder tanto no sentido de permissão para fazer algo como no sentido da própria força e capacidade para realizar o que lhes é permitido fazer. Assim, saber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê evidencia, mais uma vez, o que já foi dito nos demais estudos sobre este único e mesmo Evangelho, reafirmando que o Evangelho celeste é mais do que a expressão de uma simples ação isolada de Deus em favor dos seres humanos. O fato de o Evangelho ser o poder de Deus demonstra, também por este aspecto, que ele é a própria expressão viva da oferta em que Deus se oferece a si mesmo a cada ser humano. Somente o Senhor Criador dos céus e da terra é o Senhor Todo-Poderoso, e o Evangelho somente poderia ser a expressão de todo o poder necessário para uma tão grande salvação se ele também fosse uma própria expressão do Deus Salvador. Qualquer poder que uma pessoa recebe pode se extinguir no momento em que Deus o remover de sua vida. Entretanto, o poder do Evangelho é eterno, porque o Evangelho não somente tem poder, ele é o Senhor Todo-Poderoso se oferecendo para a salvação eterna daqueles que creem no único Deus que os justifica e salva. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Salmos 18, 1 até 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refio de ou, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Capítulo 3. A dependência humana do poder. Tomando por base que o ser humano recebe poder e não é fonte de poder, conforme comentado no capítulo anterior, também podemos perceber que a debilidade de poder é um dos aspectos que mais abala a vida das pessoas no mundo. O poder é um dos aspectos mais centrais de toda a vida humana, pois sem o poder não há como uma pessoa continuar existindo ou sobreviver. Assim, a imprescindível necessidade que os seres humanos têm de receber poder para a sua própria existência deveria ser um dos principais temas das suas vidas. O que, porém, é visto na prática, é que o assunto do poder acaba sendo relegado por muitas pessoas a um segundo plano, e isto, talvez, pelo fato de que muitos indivíduos tenham reservas para lidar com o assunto do poder com receio de cair naquilo que é chamado de mau uso ou abuso do poder. O assunto sobre o poder, quando visto não somente pelo aspecto de um substantivo, mas também como um verbo ou uma condição para a ação, é um tema que corriqueiramente faz parte de toda a vida humana. Uma criança, por exemplo, desde pequena, é ensinada sobre o que ela pode fazer ou o que ela não pode fazer, tanto no sentido do que ela está autorizada a fazer como no sentido de ensiná-la sobre as capacidades e habilidades necessárias para lidar com determinados objetos ou assuntos. Quando olhamos o tema do poder do ponto de vista de uma autorização e de uma capacidade de agir, podemos ver que este ponto tem uma derivação infinita de aplicações muito práticas. Devido à sua participação vital ou crucial na vida das pessoas, o assunto sobre o poder não é um aspecto que deveria ser evitado, mas deveria ser parte integrante e bem destacada em todo o ensino sobre a vida. O assunto sobre o poder deveria estar inserido na educação sobre como se portar em relação a ele na diversidade de situações que podem vir a ocorrer durante a jornada de uma pessoa no mundo. O tema sobre o poder é de tão elevada relevância que até na crucificação de Cristo ele passou a ser uma das questões centrais dos argumentos daqueles que zombavam da condição de fragilidade a qual o Senhor permitiu que os seres humanos o sujeitassem ao colocá-lo na cruz do Calvário, conforme pode ser visto a seguir. Mateus 27, 39 até 42. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas! Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz, e creremos nele. Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo andou em carne na terra e exerceu seu ministério entre as pessoas, a questão de ele ter ou não ter poder sempre esteve em pauta e sempre foi considerada como uma das principais abordagens de especulação e de avaliação de quem, aos olhos das pessoas, o Senhor Jesus Cristo poderia vir a ser, conforme também exemplificado a seguir. Lucas 5, 20 até 21. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados ou, levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Mateus 8, 26 até 27. Perguntou-lhes, então, Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? É, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer seja de forma explícita ou não seja abordado especificamente, o tema do poder está presente em tudo o que os seres humanos fazem. Constantemente eles estão medindo os limites daquilo que podem ou do que não podem fazer, mesmo que muitas vezes as pessoas não estejam conscientes de que estão lidando diretamente com o assunto do poder. Por exemplo, as ações de busca por uma alimentação adequada para poder realizar as tarefas de cada dia, assim como até a dedicação a inúmeros estudos e testes para poder entender e melhorar a realização de projetos para a vida, são todos aspectos diretamente relacionados a uma busca intensa pela manutenção ou crescimento no poder. Buscar poder, buscar se aperfeiçoar no poder ou buscar um entendimento maior de como o poder atua é algo que de fato deveria ser buscado por todos os seres humanos. Portanto, a questão em relação ao poder não é se ele deve ou não deve ser buscado. A questão mais importante relacionada ao poder, segundo as Escrituras, refere-se a que tipo de poder que as pessoas buscam e com qual propósito elas realizam esta busca. E em relação à questão apresentada no parágrafo anterior, as Escrituras nos esclarecem o local em que o poder deve ser buscado e que a vontade de Deus é que as pessoas entendam que a única fonte apropriada ou genuína de poder é o próprio Senhor. Salmos 105, 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Salmos 62, 5 até 12. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorques, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Salmos 63, 1 até 2. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. 1 Timóteo 6, 13 até 16. Exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Todo o poder genuíno pertence a Deus, e o fato de Deus permitir que a criação receba do poder celestial até para compartilhar com outros, ou em cooperação com outros, não deveria, jamais, ser confundido com a ideia de que o ser humano tem poder vindo de si próprio ou que a criação tem energia a partir de si mesma para usar e dar a quem ela o quiser conceder. O poder que Deus concede aos seres humanos é uma dádiva celestial, assim como outras inúmeras dádivas que Deus estende à sua criação. E como uma dádiva, o poder também deveria ser recebido com gratidão e com zelo em relação a como esta dádiva deveria vir a ser usada. Quando as pessoas perdem o foco de que a única fonte legítima de poder é o Senhor e que o poder pertence a Deus, elas começam a buscar o poder em locais que não deveriam buscá-lo e ficam vulneráveis para passarem a usar o poder conferido a elas para propósitos distorcidos e contrários à vontade de Deus. Ao tomarem poder de locais dos quais não deveriam recebê-lo ou ao considerarem que podem obter o poder de qualquer fonte escolhida por elas, as pessoas também podem ficar sujeitas a se tornarem devedoras àqueles de quem elas indevidamente tomam poder, gerando um ciclo de dominações e opressões praticado entre a criação de forma contrária ao que o Senhor intentou para as pessoas. Quando um indivíduo não reconhece a Deus como a sua fonte de poder ou deixa de glorificar ao Senhor por não usar o poder recebido para viver e andar na vontade de Deus, ele se coloca em grande risco de usar a dádiva recebida do Senhor para prejuízo de si próprio e inclusive de outros. Deus concede as suas dádivas aos seres humanos para que eles façam uso devido ou apropriado delas, mas ao mesmo tempo, ou em certos aspectos, Deus também lhes concede um grau de poder para que façam escolhas de como usarão o que do céu lhes é concedido. O reino das trevas e o seu príncipe sabem a demanda que os seres humanos têm por poder, e por isto, procuram explorar tanto este fator para levar as pessoas a uma busca inadequada por ele. Entretanto, do que adianta um indivíduo acumular poder no mundo se isto, no final das contas, não puder livrar a sua alma da perdição? Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Ou Marcos 8, 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? por um determinado tempo e pelo fato das pessoas não acolherem o amor da verdade para a salvação, o Senhor também permitiu e ainda permite que o diabo manifeste alguns aspectos de poder no mundo. Entretanto, o poder que o diabo oferece é contencioso, cheio de engano e mentiras, e almeja somente a destruição daqueles que querem receber esta concessão distorcida de poder. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. O poder que é passado de maneira corrompida também visa gerar resultados corrompidos naqueles e por meio daqueles que recebem o poder desta forma. E há certas tentativas de combinação de poder que os seres humanos tentam fazer que simplesmente não são possíveis de serem estabelecidas. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo 6, 9 até 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Por outro lado, quando as pessoas recebem o poder que lhes é concedido da parte de Deus para que a vida delas venha a estar em conformidade com a vontade celestial, o próprio poder do Senhor passa a atuar na vida destas pessoas a fim de que elas também venham a crescer na novidade de vida que do céu lhes é concedida e na piedade para com Deus, a ponto delas poderem vir a se tornarem participantes da natureza divina que o Senhor lhes concede segundo a sua eterna graça. 2 Pedro 1, 3 até 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. Quando uma pessoa sabe que é plenamente dependente de poder para viver, e busca este poder no autor da sua vida através do Evangelho do Senhor, ela recebe o poder que necessita conjuntamente com a novidade de vida que é concedida por aquele que lhe dá poder, bem como também passa a ter acesso à libertação daquilo que quer que ela faça uso indevido do poder recebido do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 11 até 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6 até 7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Todo ser humano é dependente do recebimento de poder e precisa ser fortalecido por poder. Entretanto, o poder que concede a um indivíduo a condição de vida que lhe seja eternamente benéfica é aquele que vem a ele segundo o querer do Criador eterno da sua vida. João 3, 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Colossenses 1, 9-12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Capítulo 4. O Evangelho e os aspectos do poder de Deus mais necessários a todo e qualquer ser humano. Através das Escrituras, o poder de Deus diversas vezes é exaltado em relação à criação, às coisas criadas ou à vida natural dos seres humanos, conforme já visto nos capítulos anteriores e conforme exemplificado também em outra lista de textos abaixo. Jeremias 51, 15. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Salmos 150, 1-2. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Salmos 66, 7. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Daniel 2, 20-22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. 1 Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. As Escrituras repetidamente anunciam que mediante o seu poder, Deus fez os céus e a terra, concede a vida natural e retira a vida do corpo, reina sobre os povos, estabelece reis e remove reis, concede sabedoria e conhecimento a quem lhe apraz fazê-lo, e tantos outros aspectos. Através da força do seu poder, Deus cuida de todo o conjunto de estrelas e faz com que benefícios da chuva e do sol sejam dados inclusive para aqueles indivíduos que ainda não receberam a justiça do reino celestial pela qual poderiam obter a condição de justificados ou justos diante do Senhor. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Mateus 5, 45b. Vosso Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E embora sejam muitas as características que as Escrituras exaltem sobre o poder de Deus em relação à criação ou às coisas criadas, o Senhor, através do seu Evangelho, expôs explicitamente ao mundo ainda algumas outras facetas peculiares do seu poder. Mediante o seu Evangelho, o Senhor apresenta ao mundo alguns pontos específicos do seu poder que são dignos de especial destaque e que, no final das contas, são os aspectos mais necessários a cada ser humano quando a vida de cada um deles é colocada sob a perspectiva não somente temporal ou natural, mas também eterna. Através da criação do mundo presente, Deus já mostrou o seu poder de conceber e sustentar uma diversidade incontável de vida natural. Entretanto, através do seu Evangelho, o Senhor manifestou e continua a manifestar a faceta do seu poder que é plenamente capaz para também 1. Salvar as pessoas que se perderam do caminho da verdade. 2. Conceder às pessoas salvas uma novidade de vida que não se limita ao mundo presente, mas que lhes é concedida para poderem viver e andar na presença eterna do Senhor. Através do seu Evangelho, Deus manifestou e continua a conceder aspectos do seu poder que naturalmente nem olhos haviam visto, nem ouvidos haviam ouvido e nem os corações humanos haviam cogitado serem possíveis de serem realizados. 1 Coríntios 2, 1 até 16. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O poder revelado pelo Senhor mediante o seu Evangelho manifestou a soberania do Senhor não somente sobre o mundo natural, mas também sobre todo e qualquer aspecto do mundo espiritual, manifestando-se plenamente capaz de 1. Salvar pessoas sujeitas à condenação eterna de morte e destruição devido à sujeição delas ao pecado. 2. Conceder uma nova condição espiritual ou um novo nascimento para uma posição eterna de vida junto ao Senhor ou para uma posição de vida que não está limitada ao que se vê, mas que pode ser vivida mediante a fé em Deus. 3. Iluminar os olhos das pessoas que recebem o Evangelho para que também vejam a verdade sobre as suas vidas na perspectiva espiritual e eterna. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4, 5 até 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Através do Evangelho eterno, Deus tornou manifesto a sua plena ou onipotente soberania sobre os inimigos mais expressivos dos seres humanos e revelou o caminho de poder para que cada indivíduo possa alcançar a vitória eterna sobre estes opositores tão vis. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hebreus 2, 9 até 15. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, prova-se a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Salmos 86, 12 até 13. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Colossenses 2, 13 até 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Romanos 8, 3 até 6. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? O Evangelho é o poder de Deus que atuou e atua para anunciar o bem eterno que Deus intenta para cada pessoa, mas que também continua prontamente atuante em salvar para a vida eterna todo aquele que crê no Evangelho que lhe é oferecido pelo Pai Celestial em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Ainda quanto à salvação que redime o pecador da sujeição ao pecado e ao corpo do pecado para conceder a novidade de vida eterna que é proporcionada pelo poder de Deus manifesto através do Evangelho, gostaríamos de reiterar mais uma vez que este aspecto encontra-se declarado pelo Senhor Jesus Cristo como um dos pontos mais vitais ou cruciais de todo o benefício que o poder de Deus pode conferir a um indivíduo, conforme segue. Lucas 10, 17 até 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Nem ainda há autoridade ou poder para que uma pessoa possa sujeitar os seus inimigos no mundo presente é maior do que o poder que se encontra no Evangelho de Deus para salvar eternamente a todo aquele que crê neste Evangelho e o recebe em sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para salvar eternamente as pessoas de qualquer nação, raça ou tribo, assim como para salvar as pessoas das mais variadas condições às quais passaram a estar sujeitas. Quando Paulo nos informa que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ele repete, com outras palavras, aquilo que o Senhor Jesus Cristo anunciou quando declarou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conforme exposto mais amplamente no estudo intitulado de A Nova Criatura em Cristo Jesus, a expressão judeu e grego é usada no denominado Novo Testamento para se referir a todas as pessoas do mundo, quer sejam elas seguidoras de linhas mais adeptas às leis que se amparam em regras similares ao sacerdócio segundo a lei de Moisés ou quer sejam elas seguidoras de linhas que se anunciam mais liberais segundo os conceitos filosóficos ou humanistas do pensamento grego. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas em todo o mundo e de todas as nações, povos e tribos que se encontram sujeitas a pensamentos religiosos denominados de mais conservadores ou mais rígidos, mas que se arrependem e recebem a graça de Deus, até as pessoas que inclusive se declararam descrentes ou duvidosos da existência de Deus, mas que, ao se depararem com o Evangelho, se arrependem da sua resistência ao Criador e recebem a salvação mediante a fé em Cristo. E uma vez que o Evangelho já é pleno em poder e perfeito no que Deus oferece através dele, o Evangelho também é a oferta final do Senhor para a salvação dos seres humanos. Razão pela qual ninguém, quer judeu ou grego, deveria esperar da parte de Deus qualquer outro tipo de proposição de salvação para a vida eterna. Romanos 3, 9 até 26. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não há nada no mundo que possa impedir o poder de Deus, que é expresso como parte integrante das características do Evangelho, de salvar qualquer pessoa que abra o coração para receber a oferta de novidade de vida eterna que da parte do Senhor é anunciada a todos os seres humanos e concedida a todo aquele que crê no Pai Celestial e na obra de salvação revelada em Cristo Jesus. Jeremias 10, 6 até 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Isaías 45, 21 até 22. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Romanos 5, 8 até 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 8, 31 até 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Capítulo 5. A sublimidade do poder de Deus sobremaneira exaltada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Conforme comentado também nos capítulos anteriores, ressaltamos mais uma vez a seguir que desde o início da criação do ser humano, e ao longo dos séculos após esta criação, Deus amplamente revelou ao mundo o conhecimento sobre o poder que a ele pertence. O Senhor sempre manifestou aos seres humanos qual é a fonte de poder que lhes concede a vida natural e também sustenta esta vida no presente mundo, conforme exemplificado por mais alguns textos abaixo. Salmos 77, 11 até 14. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que há por as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Salmos 106, 8. Mas ele o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Salmos 145, 3 até 6. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Romanos 1, 20 até 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Na lista de textos apresentados acima, foram considerados somente alguns dos versículos das Escrituras em que o Senhor anuncia o seu poder para que as pessoas saibam de onde procede o poder da vida, mas também nos textos acima vemos que nem todas as pessoas aceitam o testemunho de Deus sobre o seu poder. Ao longo dos séculos, até de maneira muito insistente, muitas pessoas têm procurado desqualificar ao Deus Criador como a fonte do poder ou força de toda a vida, afirmando que esta força ou poder vem de outros deuses, vem de elementos da natureza que há na Terra, vem de elementos que há no espaço infinito ou vem até do interior de cada ser humano, os quais, nesta última atitude, procuram se elevar ou equiparar a si próprios como se fossem o Deus de suas vidas. No mundo, há uma ampla variedade de teorias que procuram desafiar as declarações das Escrituras quanto às questões da narrativa da criação que estas apresentam. Uma expressiva parcela dos argumentos que se opõem àquilo que as Escrituras descrevem sobre a criação de Deus procura oferecer uma proposição de que toda a vida natural resulta da evolução da própria matéria ou vida natural, ou que a vida natural tem toda a energia necessária em si própria para gerar mais vida. Desta forma, procuram atribuir características à vida natural que, segundo as Escrituras, são atribuíveis exclusivamente a Deus. O fato de vários aspectos da natureza apresentarem a aparência de que foram criados há milhões de anos não invalida, por si só, o conceito de que a maioria das coisas criadas que vemos no mundo presente foi criado somente há alguns milhares de anos, pois é altamente plausível pensar que o Senhor, ao criar o presente mundo natural, usou da sua liberdade criativa para atribuir a forma ou idade aparente que ele bem intentou para cada coisa criada no universo. Quando, por exemplo, um indivíduo faz uma pintura de uma casa, plantas, animais ou de pessoas, ele decide qual é a idade aparente que pretende expressar para cada item da sua obra de arte, algo que igualmente pode ter sido a atitude do Deus Criador ao criar cada um dos aspectos do universo material que rodeia os seres humanos. Por outro lado, ao longo das narrativas da Bíblia, encontramos ainda a descrição de outras manifestações do poder de Deus diante das quais ficam silenciadas as proposições que pretendem usar da teoria da evolução da vida natural para desqualificarem o poder do soberano e único Deus Criador, pois estas narrativas das Escrituras extrapolam em muito o escopo do que para muitos poderia ser considerado como ciência. E alguns dos muitos pontos não alcançados pelas teorias ou argumentos que alegam que a vida é gerada somente pela própria vida natural, por exemplo, estão relacionados, 1, à origem, 2, à salvação e, 3, ao destino da alma de cada ser humano, conforme foi visto mais detalhadamente no estudo sobre o Evangelho da Salvação. Há, porém, ainda outro aspecto através do qual Deus optou em manifestar o seu soberano poder e que extrapola qualquer lógica de geração de vida somente a partir da vida natural, o qual é a ressurreição de pessoas que de fato já passaram pela morte no nível natural. Nas narrativas das Escrituras feitas antes da vinda de Cristo ao mundo, já há descrições de que o Senhor operou a ressurreição de algumas pessoas dentre os mortos em determinados momentos da história humana, a qual também foi manifestada pelo ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto estava em carne entre os seres humanos. Um corpo humano ou natural morto é ineficaz por si só para gerar nova vida humana. Entretanto, o poder de Deus que gera toda a vida também é poderoso para restaurar vida àquilo que morreu no nível natural, um aspecto que o Senhor Jesus evidenciou objetivamente após a morte e ressurreição, por exemplo, de Lázaro, conforme descrito no seguinte texto. João 11, 1-45. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Respondeu Jesus, não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O poder da ressurreição de um corpo morto já há 4 dias não pode ser enquadrado, nem da forma mais grotesca, em qualquer teoria de que a vida natural é suficiente para gerar vida natural humana indefinidamente, a não ser que uma pessoa diga que ela não crê nos relatos das Escrituras ou pressuponha que as Escrituras sejam mentirosas, pois a ressurreição é uma manifestação de poder que instantaneamente gera vida naquilo que já não tinha mais nenhuma condição natural de viver ou voltar à vida. Enquanto o corpo de uma pessoa, em seu início, se desenvolve também pelo estágio de um feto, a ressurreição instantânea de um corpo que realmente estava morto é um fato ou uma manifestação de concessão imediata de vida a um número infinito de células e sem qualquer possibilidade de explicação lógica no nível natural. As ressurreições instantâneas que Cristo operou ou que Deus realizou através de seus profetas e apóstolos demonstram que o Senhor não necessita de frações longas de tempo para criar vida, conceder vida ou restaurar vida. O que dizer, então, da restauração da memória das pessoas ressurretas? Se o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de sua vida e do mundo estivesse única e exclusivamente armazenada nos seus neurônios, como é que os indivíduos ressurretos por Deus no nível natural também tiveram restaurados imediatamente a lucidez e conhecimento que sempre tiveram em suas vidas. A não ser que todas as memórias e conhecimentos das pessoas ressurretas estivessem guardadas ou armazenadas em Deus, nenhuma delas, no nível natural, poderia ter recebido a restauração da memória após a sua morte física ter se concretizado e estendido por horas e até dias. Assim, diante das narrativas de ressurreições de indivíduos apresentadas nas Escrituras, parece-nos que as pessoas não têm muitas outras alternativas a serem consideradas a não ser crer nas Escrituras e o que elas descrevem sobre a soberania do poder de Deus ou supor que as Escrituras não são de fato a expressão da verdade. No material sobre o Evangelho da Salvação abordamos o aspecto em que Paulo, apóstolo de Cristo, afirma que se a ressurreição dos mortos, pelo poder de Deus, não existiu ou não existe, aqueles que creem nas Escrituras são as pessoas mais infelizes que habitam a terra, mostrando, assim, que a ressurreição dos mortos é um ponto fundamental ou inseparável da fé cristã. Assim como a fé cristã ou a fé em Deus não tem razão de existir dissociada da crença de que Deus criou os céus, a terra e aquilo que neles há, assim também não há razão para a fé cristã, a fé em Cristo ou a fé no Pai Celestial existir dissociada da crença de que o Senhor pode ressuscitar pessoas dentre os mortos no nível natural, mas também, ou principalmente, no nível espiritual. 1 Coríntios 15, 12 até 21. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? É, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. É, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormirão em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A salvação apresentada por Deus em seu Evangelho jamais poderia ser oferecida como uma salvação para a vida eterna se este Evangelho também não contemplasse uma solução suficientemente poderosa e definitiva para a redenção da alma para uma novidade de vida eterna após a morte natural de um indivíduo no presente mundo. E além do que foi exposto acima, para anunciar mais precisamente que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que a Ele pertence todo o poder sobre a vida presente e eterna, Deus ainda manifestou o seu poder através da ressurreição do seu Filho unigênito Jesus Cristo depois que este veio ao mundo também como Filho do Homem para anunciar o Evangelho da Salvação e para prover o caminho da redenção através do seu sacrifício na cruz do Calvário em favor de cada ser humano. A vinda de Cristo Jesus ao mundo como o Filho do Homem através de uma concepção sobrenatural, a sua morte na cruz do Calvário para a redenção dos pecadores e a suprema grandeza do poder de Deus demonstrada na ressurreição de Cristo dentre os mortos vieram a se caracterizar em eventos sobremaneira sublimes da ação de Deus em favor de cada ser humano e da manifestação do seu poder a todo o universo, conforme relatado respectivamente nos textos apresentados abaixo. Lucas 1, 26 até 37. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. É, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Colossenses 1:9-23. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Efésios 6:15-21. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O Evangelho que introduziu o Salvador da humanidade no mundo como o Filho unigênito de Deus que também veio a ser o Filho de homem, e o qual na posição de Filho do homem assumiu a condição humilde de servo a ponto de ser entregue como sacrifício vivo e santo na cruz do Calvário, foi introduzido no mundo plenamente pelo poder do Altíssimo, assim como foram feitos todos os atos de manifestação de poder que o Senhor Jesus Cristo realizou diante das pessoas. Atos 10, 37 até 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entretanto, pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e pela sua ressurreição dentre os mortos, a eficácia da força da suprema grandeza do poder de Deus foi demonstrada ainda mais extraordinariamente ou amplamente do que qualquer outra expressão de poder conhecida entre os seres humanos. Quando Deus libertou a Cristo dos sofrimentos ou grilhões da morte que queriam detê-lo e o ressuscitou dentre os mortos, o Senhor demonstrou de forma singular a grandeza do seu poder, assim como também manifestou que nem o cruel e ostensivo poder da morte pode se opor de forma exitosa contra o poder eterno do Senhor de conceder vida no nível natural, na esfera espiritual e para a eternidade. Isaías 43, 8 até 13. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações, congreguem-se, e, povos, reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Atos 2, 22 até 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Apocalipse 1, 10 até 18. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e último, o que vês escreve-o num livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como erva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E por fim, neste capítulo, gostaríamos de salientar que após a ressurreição de Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que atuou nesta ressurreição passou a ser o referencial de prova de que Deus também irá vivificar ou ressuscitar para a eternidade aqueles que creem no seu Evangelho, no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação e novidade de vida eterna no Senhor para todo aquele que nele crê. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Romanos 10, 8 até 10. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Capítulo 6. Cristo é a perfeita expressão do poder de Deus. Nos diversos estudos da série O Evangelho, as boas novas da parte de Deus, tem sido reiterado que o Evangelho é a expressão de ofertas de dádivas de salvação e novidade de vida vindas do Senhor e o do seu reino para todos os seres humanos e que podem ser recebidas por eles pela graça e mediante a fé no Senhor. Entretanto, além das dádivas do Evangelho serem oferecidas gratuitamente para serem recebidas mediante a fé em Deus e em sua graça, elas ainda apresentam outra característica singular que também tem sido repetida em cada um dos materiais sobre o Evangelho do Senhor nos estudos do ensino sistêmico sobre a vida cristã. Uma das principais características que distinguem as dádivas do Evangelho de tantas outras dádivas que uma pessoa pode receber na vida é que elas também estão associadas à reconciliação e comunhão da pessoa que as recebe com o doador das dádivas. Enquanto muitas pessoas, durante o tempo das suas vidas, recebem uma série de dádivas que elas podem desfrutar sem que estejam em comunhão com os doadores das dádivas, e enquanto muitas pessoas dão presentes a outras pessoas sem necessariamente se manterem próximas umas das outras, entendemos ser importante destacar repetidas vezes que as dádivas do Evangelho são dádivas que essencialmente estão associadas ao próprio doador das dádivas. A mentalidade de posse das dádivas oferecidas de forma independente da reconciliação e da comunhão com o doador das dádivas não se aplica às dádivas oferecidas através do Evangelho do Senhor, pois conforme já vimos nos estudos acima mencionados, o Evangelho de Deus é, acima de tudo, o oferecimento que o próprio Deus faz de si mesmo a cada ser humano. Portanto, aplicando o princípio do parágrafo anterior ao aspecto do poder de Deus, podemos compreender que a oferta do poder que está associada ao Evangelho também representa Deus oferecendo a si próprio para ser o poder para a salvação e novidade de vida que é oferecida a cada indivíduo que recebe o seu Evangelho. O poder de Deus para a salvação e para uma nova condição de vida como uma pessoa salva somente é possível de ser recebido se uma pessoa também estiver disposta a receber o Senhor Todo-Poderoso em seu coração. O poder para a salvação e para a vida segundo a fé, onde o justo viverá pela fé, não é uma dádiva que possa ser dissociada do próprio Senhor. Antes de tudo, e como também são as demais dádivas do Evangelho, o poder de Deus é o próprio Senhor eterno se doando e atuando em favor daqueles que creem em seu Evangelho. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Salmos 57, 1-2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refúgia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O divino poder que nos concede tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade segundo a vontade de Deus nos é oferecido, essencialmente, através do relacionamento com aquele que é o próprio divino poder. 2 Pedro 1, 1-4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pelo conhecer pessoalmente a Deus, pela comunhão com o Senhor Todo-Poderoso e através do relacionamento com a glória e virtude do próprio Deus é que o Senhor nos concede as demais dádivas segundo as promessas do seu Evangelho, mas também estas nos são concedidas para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, ou seja, para que estejamos nele e para que tenhamos em nós cada vez mais as virtudes do Senhor. Devido a tudo o que o Senhor já realizou por nós e diante de todas as instruções que o Senhor já nos concedeu através das suas preciosas Escrituras, não há propósito algum em um cristão continuar a insistir nas suas tentativas de viver uma vida cristã dissociada do Autor e Consumador da vida cristã. A vida cristã ausente ou dissociada da comunhão com Cristo não é vida cristã de fato. A proposição de vida cristã dissociada da comunhão com o Senhor é uma tentativa de introduzir uma imitação ou uma forma aparente da verdadeira vida cristã. É uma tentativa desprovida do verdadeiro poder de Deus. Ela expressa uma proposta ou cópia desvirtuada e improdutiva do que a verdadeira vida de um cristão deveria ser, pois a vida cristã somente é produtiva quando associada à permanência de uma pessoa no Senhor, conforme expresso pelo texto a seguir que diversas vezes já foi exposto nos estudos precedentes a este material. João 15, 4-6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não são os cultos, as missas ou as reuniões que as religiões alegam que as pessoas devem frequentar ou as ofertas e os sacrifícios que alegam que as pessoas devem fazer a Deus que as aperfeiçoam para viverem a vida cristã. Acima de tudo, é a presença e a atuação do Senhor no coração delas que as aperfeiçoa. Somente o Senhor é poderoso para mudar as mais profundas convicções distorcidas que uma pessoa carrega no seu coração. Somente o Senhor é poderoso para ser o firme fundamento para o presente e para o futuro eterno de cada um dos seres humanos. O poder de Deus, expresso pela presença de Cristo em um coração que o recebe, é o que salva e edifica uma vida em consonância com a vontade do Senhor. E este poder não pode ser substituído por rituais, cerimônias, sacrifícios religiosos, dízimos, obras humanas ou realizações das pessoas. Hebreus 9, 9 até 10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Somente Cristo tem uma posição que pode salvar plenamente e sustentar esta salvação eternamente, conforme pode ser observado nos diversos textos a seguir. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Hebreus 7, 15 até 16. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 7, 22 até 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles, indivíduos sujeitos à lei de mandamentos carnais, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus Cristo foi a expressão do poder de Deus para que toda a provisão de redenção dos pecadores fosse realizada no mundo. Entretanto, Cristo continua sendo a expressão do poder de Deus para eternamente salvar e fundamentar a vida daqueles que encontram a salvação no Senhor. Cristo é a expressão do poder da vida indissolúvel, o novo e vivo caminho para o reino celestial, o sumo sacerdote eterno que nos assiste e sustenta na comunhão com Deus, e o Rei eterno que é poderoso para nos proteger para sempre por estar assentado à direita do Pai celestial acima de todo o poder e domínio que há no mundo. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Efésios 1, 15 até 23. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a novidade de vida oferecida através do Evangelho é a revelação de um mistério que havia sido anteriormente guardado por séculos e que se aplica também quanto à característica de receber o poder de Deus para a vida segundo a sua vontade. O poder para viver e andar na novidade gloriosa oferecida por Deus é, antes de tudo, a presença do Senhor Jesus Cristo no coração daquele que anela por esta vida e que também permanece no Senhor para sempre ser fortalecido por Ele. Colossenses 1:26-28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sofonias 3:17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Assim como Cristo é a essência do Evangelho do Pai Celestial, do seu próprio Evangelho do Reino, da justiça de Deus, da paz celestial e da salvação eterna, assim também Cristo é a essência do Evangelho do poder de Deus, pois ele próprio é o poder de Deus oferecido a todas as pessoas através do Evangelho eterno do Pai Celestial. 1 Coríntios 1:18-24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Colossenses 2:6-10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 2 Tessalonicenses 2:13-14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7. O desconhecimento das características centrais do poder de Deus é um fator que conduz ao erro. As Escrituras nos ensinam explicitamente que qualquer criatura do universo e o próprio universo somente existem e subsistem por causa da palavra de poder que se encontra em Deus ou que provém do Senhor, conforme descreve o texto que repetimos abaixo. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Independentemente de as pessoas conhecerem os princípios do poder de Deus ou independentemente de as pessoas crerem no poder eterno de Deus, as Escrituras nos asseveram que é o poder do Senhor em ação que sustenta a tudo e a todos. Entretanto, o Senhor não almeja que as pessoas somente recebam e sobrevivam através do seu poder. O Senhor também quer que as pessoas venham a ter entendimento adequado sobre o seu divino poder para que vivam a vida que está em consonância com a vontade de Deus. Apesar das pessoas receberem o poder de Deus para as suas vidas naturais, o Senhor também almeja que elas abram os seus corações a fim de serem instruídas sobre como o Senhor gostaria que elas usassem do poder celestial que lhes é oferecido através do seu Evangelho. Quando a vida segundo o querer de Deus é colocada em consideração, a necessidade do conhecimento do poder de Deus é especialmente relevante, pois nenhuma pessoa tem a mínima capacidade e suficiência para produzir este tipo de vida a partir de si própria, conforme Paulo expressa objetivamente no texto a seguir. 2 Coríntios 3:4-6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O poder de Deus não é uma força dada às pessoas para que estas procurem cumprir a vontade de Deus de acordo com o seu próprio entendimento, pois como uma pessoa poderá discernir a vontade de Deus se ela não for instruída pelo Senhor a respeito da sua vontade e de como o poder do Senhor pode atuar a seu favor? Efésios 5:14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ainda em outro trecho, em suas palavras anunciadas nos dias em que ele se encontrava em carne na terra, o Senhor Jesus Cristo declarou que vários erros que as pessoas cometem em suas vidas advêm do fato de não conhecerem apropriadamente as Escrituras conjuntamente com o fato de também não conhecerem o poder de Deus, conforme segue. Mateus 22:29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou Marcos 12:24. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo aborda o tema do não conhecimento das Escrituras por parte das pessoas, Convém lembrar que ele não estava se referindo, necessariamente, a um desconhecimento meramente informativo, pois aqueles a quem o Senhor se referiu como desconhecedores das Escrituras, e também do poder de Deus, eram pessoas que conheciam, pormenorizadamente, as palavras ou os textos que compunham as Escrituras disponíveis até aquele momento da história. Em outro momento anterior, o Senhor Jesus Cristo já havia explicado qual era a falta de conhecimento que as pessoas tinham das Escrituras, conforme pode ser visto no texto abaixo. João 5, 37-40. O Pai, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O conhecimento apropriado das Escrituras que o Senhor almeja que as pessoas venham a ter é um conhecimento que se dá pela fé naquele que concedeu as Escrituras e naquele que foi enviado ao mundo pelo Pai Celestial para conceder redenção, salvação e novidade de vida eterna aos seres humanos, assim como pela comunhão com o Senhor. Portanto, o conhecimento verdadeiro das Escrituras somente pode ser alcançado por um indivíduo se ele se dispõe a receber em seu coração a palavra de Deus a ele direcionada, considerando ainda que a palavra de Deus não é somente conhecimento intelectual, mas é o Verbo vivo, a palavra eterna que tem o nome de Emanuel, Deus conosco, a saber, o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras tornam-se vivas, compreensíveis e aplicáveis na vida de uma pessoa na medida em que ela reconhece o testemunho de Deus sobre Cristo e quando ela aceita a comunhão com Cristo conforme ela lhe é oferecida por Deus, aspecto abordado mais amplamente no estudo intitulado De Letra Ouvida da série Sugestões para Leitura e Estudo da Bíblia. E similarmente ao conhecimento das Escrituras, o conhecimento do poder de Deus que o Senhor almeja para as pessoas também não é somente informativo. O conhecimento que o Senhor deseja que cada indivíduo alcance a respeito do poder que dos céus lhe é oferecido mediante o Evangelho, igualmente é o conhecimento que advém da presença de Cristo no seu coração e em sua vida. O conhecimento apropriado do poder de Deus refere-se a uma experiência íntima com o poder do Senhor e não somente a uma mera apreciação intelectual do que é exposto verbalmente sobre este poder celestial, pois conforme já foi exposto anteriormente, o reino de Deus não consiste em meras palavras, mas em poder. É, mais uma vez, Cristo é o poder de Deus revelado através do Evangelho eterno. Desta forma, tanto o erro causado pela falta do conhecimento apropriado das Escrituras como o erro advindo da falta do conhecimento do poder de Deus têm a mesma base errada de conhecimento, e que é a falta do conhecimento vivo ou prático de quem é o Senhor Jesus Cristo designado pelo Pai Celestial para nos salvar e para nos sustentar na novidade de vida concedida conjuntamente com a salvação. As pessoas estão sujeitas a tantos erros em seu viver e andar no mundo não necessariamente porque carecem de informações sobre Cristo. Elas estão sujeitas a uma vida de erros porque não conhecem pessoalmente aquele sobre quem as Escrituras testemunham como sendo o Senhor e o poder celestial designado pelo Pai Celestial para salvá-las, guiá-las e sustentá-las em todos os aspectos de suas vidas. A falta de poder para viver e andar conforme a vontade de Deus tem, então, como uma de suas raízes principais, a falta do conhecimento que advém da falta de comunhão com o próprio poder de Deus, a saber, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas não conhecem pessoalmente a Cristo, o poder de Deus, elas erram por viverem e andarem dissociadas da comunhão com aquele que é o caminho, a verdade, a vida e a luz que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Continuando ainda sobre a necessidade de um conhecimento apropriado sobre o poder de Deus, entendemos que outra maneira de abordar este tema pode ser feita através do retorno ao princípio de que o Evangelho de Deus é um só e cujas características são inseparáveis umas das outras. Assim, como parte integrante do Evangelho, o poder de Deus não é contraditório com os seus demais aspectos ou os demais atributos do Senhor. Se, por exemplo, o Evangelho do Senhor é oferecido para a salvação tanto do judeu como do grego, não é razoável uma pessoa pensar que o poder de Deus atuante neste Evangelho possa lhe ser dado para que ela o use em detrimento da sua salvação. Similarmente, não há nenhuma lógica razoável em uma pessoa almejar o poder de Deus para agir em desconformidade com a justiça do Senhor. Se no Evangelho, de fé em fé, é revelada a justiça de Deus para que o justo viva e ande mediante a fé e fundamentado nesta justiça, não é razoável ou apropriado uma pessoa almejar o poder de Deus para tentar usá-lo em ações de injustiça. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma vez que o Evangelho salva mediante a graça fundamentada na justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, não é apropriado para uma pessoa almejar o poder de Deus para através dele tentar conseguir cumprir, por exemplo, os mandamentos da lei de Moisés a fim de ser justificada pelo cumprimento destes mandamentos. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O poder de Deus atua em conformidade com os propósitos para os quais ele é oferecido às pessoas mediante o Evangelho do Senhor. Portanto, se, por exemplo, o Evangelho é concedido para as pessoas viverem e andarem segundo a graça de Deus, é para este propósito que o poder de Deus será concedido, e não para os propósitos que se opõem aos desígnios estabelecidos pelo Senhor. Romanos 6, 10 até 14. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se o poder de Deus nos é concedido para vivermos e andarmos no Espírito do Senhor, Ele não é dado pelo Senhor através do seu evangelho para vivermos e andarmos sob a lei da antiga aliança e nem sob as concupiscências da carne. Romanos 7, 6. Mas, agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. R.C. Gálatas 5, 16 até 25. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ao observarmos o texto de Romanos 1, versos 16 e 17, podemos ver que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, revelação da justiça de Deus de fé em fé e para o justo viver em novidade de vida, e não a concessão indiscriminada do poder de Deus para que as pessoas o usem conforme seus interesses distorcidos ou corrompidos. Em geral, as pessoas no mundo não necessitam pensar para respirar e nem necessitam ter fé para ter acesso ao ar que respiram, pois Deus o concede a todos os viventes da terra, ainda que uma grande parte das pessoas nem considere que Deus exista ou que Ele é o único Criador dos céus, da terra e daquilo que neles há. Entretanto, quando as Escrituras descrevem o poder de Deus associado ao Evangelho, elas estabelecem propósitos muito específicos para os quais o poder de Deus é oferecido e concedido às pessoas que recebem o Evangelho do Senhor. Quando o Senhor anuncia que o Evangelho é o seu poder para a salvação de todo aquele que crê, para que aquele que recebe o Evangelho também conheça a justiça de Deus e para que uma pessoa viva mediante a fé em Cristo Jesus, o Senhor explicitamente está chamando a atenção das pessoas para pontos específicos do seu poder, os quais, inclusive, estendem-se além das necessidades da vida natural, conforme já mencionado também em capítulos anteriores. Apesar do poder de Deus ser plenamente poderoso para sustentar e guardar a vida natural das pessoas, não é esta a manifestação principal do poder de Deus que está associada ao Evangelho Celestial. A oferta do poder de Deus através do Evangelho do Senhor não se refere a uma concessão de mais poder aos seres humanos independentemente da postura deles em relação aos demais aspectos do Evangelho. O poder oferecido pelo Senhor através do Evangelho é designado a todos os seres humanos para lhes conceder a condição de serem salvos de suas posições de perdidos e para que tenham acesso aos demais aspectos que lhes são oferecidos por este mesmo Evangelho. Se as pessoas quiserem o Evangelho a fim de obterem o poder de Deus para viverem de maneira dissociada daquilo que o Evangelho lhes oferece, elas também não terão o poder que o Evangelho lhes oferece, pois a faceta do poder de Deus associada ao Evangelho é especificamente designada para a salvação apresentada pelo Evangelho e para aquilo que acompanha esta salvação. O Evangelho, a salvação contida no Evangelho, os frutos da justiça desta salvação, e o poder para que a salvação e os frutos sejam efetivamente manifestos na vida de um indivíduo são aspectos inseparáveis. Assim, o poder associado ao Evangelho de Deus não se refere à concessão de medidas de poder que não estão em conformidade com as demais dádivas e promessas associadas ao Evangelho. O Senhor, por exemplo, através do Evangelho, não promete que os indivíduos que o recebem estarão isentos de aflições ou oposições enquanto estão na terra, ou ainda que a concessão do Evangelho é para que as pessoas venham a poder desfrutar do mundo como se ele fosse um local de contínuo prazer, lazer ou refrigério. O que Senhor promete como um aspecto de poder associado ao Evangelho é que apesar de aflições, oposições e resistências que há no mundo, aquele que recebe o Evangelho tem ao seu dispor o poder de Deus para sustentá-lo na salvação e na vida de fé que se inicia após o recebimento de tão grande salvação que lhe é oferecida pelo Reino Celestial. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 1 Pedro 4, 14 até 16. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Por parte deles ele é blasfemado, mas por vós outros é glorificado. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. 2 Coríntios 4, 17 até 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 35 até 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder de Deus é concedido aos que recebem o Evangelho para que em tudo possam viver e andar na vontade de Deus, quer estejam atuando em seus trabalhos ou profissões, ou quer estejam em família ou em seu tempo de descanso e lazer. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mateus 28, 20, b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, antes de concluir o presente capítulo, gostaríamos de ressaltar também que as tentativas de desqualificar o poder de Deus não se restringem somente às ações daqueles que diretamente procuram negar que o Senhor é o único Deus eterno e todo-poderoso. Devido ao desconhecimento ou desprezo aos propósitos centrais que estão associados à concessão do poder de Deus através do Evangelho do Senhor, há também no mundo muitos indivíduos ou grupos de pessoas que têm procurado atribuir propósitos à atuação do poder de Deus que o Senhor jamais lhes autorizou a fazer. Sob a alegação de serem dotados do poder de Deus, terem sido ungidos pelo Senhor ou serem chamados para agirem em nome de Deus, muitos indivíduos, grupos de pessoas ou instituições têm declarado vocações ou chamados para representarem a Deus e o seu poder que o Senhor jamais lhes conferiu de fato, conforme exemplificado nos textos a seguir. Mateus 7, 15 até 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 2 Coríntios 11, 13 até 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O Evangelho de Deus não é concedido às pessoas para que alguns se levantem como líderes sobre os outros para se imporem sobre eles. O Evangelho de Deus não confere poder ou autoridade para que líderes, suas religiões ou suas instituições se ergam para dominarem os seus semelhantes, para criarem seus reinos ou sub-reinos religiosos, ou para criarem as classes de clérigos e leigos tão apreciadas por muitos. Quanto ao relacionamento entre aqueles que recebem o Evangelho, Cristo explicitamente declarou que ninguém deve procurar o lugar de primazia que pertence somente a Ele e ao Pai Celestial, conforme segue. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, Não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. O Evangelho do Senhor também não autoriza e nem capacita pessoas, religiões ou instituições para se apresentarem como mediadores do relacionamento de qualquer ser humano com Deus ou de Deus para com um indivíduo, conforme também é explicitamente descrito nas Escrituras. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, Ele, ó Senhor Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que pensam que podem se apresentar ou se levantar como guias ou líderes da vida pessoal de outros ou que são dotados de poder para serem mediadores de outros no relacionamento com Deus estão sob risco de se enquadrarem também nos seguintes textos registrados nas Escrituras. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. 2 Pedro 2, 1 até 3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E por fim, similarmente ao exposto nos últimos parágrafos e textos acima, o Evangelho não é concedido para que governantes denominem a si próprios como enviados especiais que aceitem ser nominados como representantes do Senhor para criarem as suas versões de religiões do que supõem e propõem ser uma religião cristã. O poder de Deus que é parte do Evangelho do Senhor não autorizou ou não autoriza qualquer pessoa, homem ou mulher, reino ou instituição na terra a assumir a condição de fundamento, chefe, dono ou cabeça da Igreja de Cristo ou do corpo de Cristo. Tentar diminuir o poder de Deus expresso em Cristo ou tentar elevar pessoas, suas religiões ou instituições às posições de poder e autoridade que o Pai Celestial conferiu exclusivamente a Cristo são inevitavelmente caminhos de erros, de engano e contrários ao poder que o Senhor oferece através do Evangelho do Filho do seu amor. Devido ao fato de procurarem ver nas Escrituras o que querem ver nelas, e não o que as Escrituras anunciam verdadeiramente sobre Cristo e sua glória, aquele que é o poder de Deus revelado ao mundo, as pessoas se entregam a caminhos de erros que têm por fundamento as suas distorcidas, frágeis e enganosas proposições, culturas ou tradições. conforme foi apresentado nos capítulos anteriores e que está exposto ainda mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, as Escrituras explicitamente declaram que somente Cristo é tanto o fundamento como o cabeça daqueles que creem nele, ou seja, da sua igreja ou do seu corpo, e isto, para que Cristo seja conhecido como aquele que é tudo em todos. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 2, 18 até 3, 4. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Capítulo 8. O poder aperfeiçoado na fraqueza. No momento em que uma pessoa recebe a Cristo como o Senhor da sua vida, conforme vimos nos capítulos anteriores, ela também recebe de Deus, mediante o Evangelho, o poder para que possa alcançar eterna salvação no Senhor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por outro lado, o fato de uma pessoa receber o poder de Deus para uma salvação eterna, e não somente temporal ou para as coisas naturais, não significa que o Evangelho não seja poderoso para também auxiliá-la em sua vida durante o tempo em que ela permanece no mundo presente. A vida eterna que é concedida por Deus àqueles que recebem a Cristo já tem o seu início conjuntamente com o recebimento do Senhor Jesus em seus corações, ainda que permaneçam por mais um tempo em sua condição de vida natural. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Portanto, quando uma pessoa recebe a Cristo e o poder de Deus para a salvação eterna, ela também passa a estar na condição de ter à sua disposição o poder de Deus para viver e andar no presente como um indivíduo redimido ou salvo, visto que Cristo e o poder de Deus são indissociáveis. Receber a Cristo no coração como o Senhor pessoal não é o fim do processo da salvação na vida de um indivíduo na Terra e nem é o fim da atuação do poder de Deus na vida de uma pessoa no mundo. Pelo contrário, ele é o ato inaugural de um novo tempo de relacionamento de uma pessoa já no presente e para a eternidade com Deus e com o poder do Reino Celestial. Quando um indivíduo recebe a Cristo como o seu Senhor, uma nova posição de vida e uma nova condição de poder para viver esta novidade de vida são tornadas disponíveis a ele através da graça e mediante a fé em Deus. Razão pela qual, o aprendizado da convivência com esta novidade de vida, o que inclui também uma nova condição de acesso ao poder do Senhor, passa a ser um dos principais e mais essenciais aspectos que um indivíduo salvo deveria almejar. O Senhor continuamente está disposto a conceder força e poder ao seu povo em tudo o que ele necessita para uma vida em consonância com a vontade celestial. Entretanto, Deus também espera que as pessoas aprendam a se relacionar adequadamente com o seu poder para que o uso dele seja segundo a justiça celestial e para a exaltação daquele que lhes concede o poder para a salvação e para a novidade de vida. Salmos 68, 32 até 35. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza, nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuário, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus! Em Cristo Jesus, cada cristão é um santuário do Senhor e povo de Deus. E é a partir da presença de Cristo no coração de um cristão que Deus dá a força e o poder para aqueles que são seus poderem viver e andar em novidade de vida. Todavia, o propósito do Senhor é fazê-lo para que os cristãos recebam a força e o poder para viverem uma vida que também seja um reflexo da glória devida ao seu soberano e eterno Deus. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Filipenses 1, 9 até 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. 1 Pedro 2, 6 até 10. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Depois que uma pessoa recebe a Cristo, ela é chamada a viver uma vida que glorifique a Deus nos mais diversos aspectos, pois em Cristo ela está apta a permitir que o Senhor a instrua e capacite a fazer escolhas e realizações que antes ela não estava habilitada a escolher e a realizar. A partir do recebimento de Cristo, um cristão pode passar a experimentar o que está descrito, por exemplo, nos seguintes textos. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Com Cristo no coração, e pela permanência na comunhão com o Senhor, o cristão passa a estar habilitado para que Cristo produza o querer do Pai Celestial no seu coração, como também para que Cristo o instrua e capacite a realizar aquilo que o próprio Senhor o faz almejar segundo a sua vontade divina. A partir da compreensão de que Cristo é o poder de Deus na sua vida, um cristão está habilitado a entender e experimentar o que Deus quer que ele realize, pois, em Cristo, um cristão recebe tudo o que lhe é necessário para também fazer o que Deus anela realizar através da sua vida. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 2 Coríntios 9, 8 até 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Em Cristo, um cristão se torna habilitado a realizar a vontade de Deus para a sua vida, visto que o próprio Senhor realiza as suas obras através daquele que se dispõe a estar no Senhor e a servi-lo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste ponto, porém, ou a respeito do aspecto de que um cristão, mediante o Evangelho, tem ao seu dispor o poder de Deus para viver e andar em novidade de vida, entendemos ser necessário uma abordagem ainda um pouco mais extensa sobre a maneira ou alguns critérios pelos quais o Senhor concede o seu poder àqueles que anelam por ele. Conforme já foi comentado anteriormente, não é raro o fato de as pessoas incorrerem no pensamento ou na conduta inapropriada de acharem que o Senhor quer lhes oferecer as dádivas do seu Evangelho para que elas as usem dissociadas da comunhão com Deus, para que possam usá-las segundo os seus próprios interesses ou, ainda, que Deus concede o poder que há em seu Evangelho às pessoas de maneira indiscriminada pelo fato do Evangelho ser concedido gratuitamente. Quanto às pressuposições mencionadas no parágrafo anterior, podemos observar que a declaração de que tudo posso naquele que me fortalece vem afirmar, mais uma vez, que o Senhor, em momento algum, ensinou às pessoas que Ele, através do seu Evangelho, daria a elas um poder para que pudessem viver apropriadamente de forma independente da comunhão pessoal com o seu Criador. E, por sua vez, quando o aspecto da comunhão é levado em consideração na questão de um indivíduo ter acesso ao poder de Deus, entendemos ser significativo relembrar que a comunhão entre o Senhor e cada um dos cristãos também está associada à ação voluntária de cada cristão para que este relacionamento mais próximo venha a ocorrer. A atuação do poder do Evangelho oferecido por Deus aos cristãos respeita o posicionamento de cada um deles em relação ao poder que lhes está disponibilizado no coração. Ou seja, se um cristão reconhece que o poder para uma vida alinhada com a vontade de Deus é Cristo, e permite ser fortalecido em Cristo, este cristão também se coloca em linha com os critérios para ser fortalecido em tudo pelo poder do Senhor. Entretanto, se o cristão procura agir sem a dependência voluntária do poder de Cristo, ele também se abstém de experimentar o poder de Deus na proporção em que ele lhe é oferecido dos céus. Apesar do poder de Deus ser soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor se apresenta em humildade para oferecer o seu poder através da sua graça a cada pessoa. O Senhor Todo-Poderoso não invade ou arromba a porta de um coração e nem procura um caminho sutil para entrar ou manifestar o seu poder no coração de uma pessoa. O Criador de todos os corações bate à porta e aguarda ser convidado para entrar e para se manifestar na vida daquele que o recebe. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. A humildade é considerada loucura diante dos conceitos de arrogância ou altivez do mundo. Entretanto, a salvação e o poder de Deus sempre estiveram associados à humildade, pois esta é uma característica do próprio coração do nosso Senhor Jesus Cristo e continua a ser uma maneira através da qual Cristo se manifesta àqueles que nele creem e querem ser instruídos e fortalecidos nele. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando as pessoas bradavam contra o Senhor Jesus dizendo que ele se oferecera para salvar aos outros sem poder salvar a si mesmo, eles não atentaram ao fato de que o poder de Deus estava se manifestando precisamente no fortalecimento de Cristo para que ele suportasse o sofrimento até o fim e para que, através da sua morte, ele fizesse a provisão de salvação inclusive para aqueles que o blasfemavam por causa da sua aparente fraqueza ou falta de poder. Quando o Senhor Jesus Cristo rendeu a sua força de Filho de Homem à condenação de morte na cruz do Calvário, ele se rendeu para que o poder do Pai Celestial se mostrasse sobremaneira exaltado para oferecer o perdão aos pecadores e soberano sobre toda a vida por meio da sua ressurreição dentre os mortos. E similarmente a posição de humildade e fraqueza que o Senhor Jesus Cristo adotou em relação à sua força natural ou da carne, assim também nós somos chamados por Deus para nos apresentarmos diante dele em humildade e fraqueza na carne para que o poder do Senhor se manifeste em força para conosco e através de nossas vidas. Assim como a fraqueza de Cristo na sua posição de Filho do Homem na cruz do Calvário não foi impedimento para a atuação do poder de Deus a seu favor, assim a nossa fraqueza na carne não é impedimento para a operação do poder eterno de Cristo em nós e através de nós, conforme também descrito no seguinte texto. 1 Coríntios 1, 18-31. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. O poder de Deus não é concedido através do Evangelho para que os cristãos venham a se tornar a referência de homens e mulheres poderosos ou que por si próprios fazem maravilhas e atos poderosos. Deus não enviou a Cristo para morrer pelas pessoas para transformar os homens em super-homens e as mulheres em super-mulheres. O poder de Deus é concedido mais intensamente aos cristãos que reconhecem sua fragilidade como criaturas e que se dispõem a permitirem que o Criador deles seja poderoso neles. O poder de Deus é dado para as pessoas, em suas fraquezas, com o propósito de ajudá-las, mas também para que o Senhor seja conhecido e exaltado em suas vidas a fim de que cresçam na dependência de Deus e para que o testemunho dos atos de Deus nelas sirva para que outros venham a conhecer a única fonte que é poderosa para salvar para a vida eterna e nela busquem socorro e força. Quando uma pessoa aceita a Cristo em sua vida e ainda assim permanece vivendo na terra com um corpo corruptível, o Senhor permite esta situação para que as pessoas saibam que a vida não depende principalmente da vida natural ou da força humana, mas que a vida depende daquele que é o autor de toda a vida. 2 Coríntios 4, 6-18. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso, é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isaías 48, 11. Por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, não a dou a outrem. Muitas vezes, a razão pela qual até muitos cristãos carecerem do poder e da glória de Deus reside no fato de que muitos deles não querem se posicionar em fraqueza e humildade diante do Senhor, recaindo nos aspectos da raiz do pecado já abordados nos estudos sobre o Evangelho do Criador e sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Assim como Cristo, na posição de Filho do Homem, assumiu uma posição de fraqueza para ser suprido e sustentado pelo poder do Reino Celestial, assim também o Senhor determinou que o posicionamento em fraqueza e em humildade da parte dos cristãos diante dele viesse a ser um dos aspectos do processo pelo qual o Senhor faz a concessão do seu poder àqueles que querem viver fortalecidos nele. 2 Coríntios 13, 4. Porque, de fato, Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos, com ele, para vós outros pelo poder de Deus. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmos 62, 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Pela sua experiência e pelo que o Senhor revelou a ele, Paulo nos ensina que o poder de Deus é plenamente poderoso ao ponto de ressuscitar a Cristo dentre os mortos e fazer com que ele fosse assentado pelo Pai Celestial à sua direita e acima de todo ou qualquer outro poder. Entretanto, Paulo também nos ensina que este poder, plenamente forte ou suficiente, aguarda que as pessoas que o recebem adotem uma postura ou posição de fraqueza e humildade diante do Senhor para que o poder de Deus continue operando nelas e através delas de forma mais intensa. Depois de ter sido experimentado no convívio com o poder de Deus em sua vida, Paulo nos ensina que a operação do poder de Deus, em seu favor, também estava associada à sua postura de fraqueza em relação ao poder de Deus, conforme podemos ver exemplificado em mais um texto abaixo. 2 Coríntios 12, 9 até 10. Então, ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Apesar do poder do Senhor estar acima de toda e qualquer outra manifestação de poder e ser mais poderoso e forte do que qualquer oposição, este poder, na vida de um cristão, também aguarda que o próprio cristão não o resista e não compita com ele, pois a forma como as dádivas do Evangelho Celestial são concedidas não se dá por imposição, mas por aceitação daqueles a quem as dádivas são oferecidas. Apesar do Evangelho de Deus e as obras que acompanharam a revelação de Cristo ao mundo terem sido as mais diretas, expressivas ou notórias manifestações vivas do poder de Deus à humanidade, e apesar do pecado, da morte e de todo o reino das trevas não terem podido resistir a este poder, o Senhor manifesta o seu soberano poder na vida de cada pessoa também de acordo com a atitude com a qual ela se posiciona em relação a este poder. Deus faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos pela operação da força do seu poder, mas ainda assim uma ampla parcela da atuação do Senhor aguarda como um cristão se posiciona em relação àquilo ao que o Senhor lhe oferece. Efésios 3, 14 até 4, 7. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por fim, entendemos ser muito significativo abordar ainda outro ângulo das ações de cooperação de um cristão para que o poder oferecido por Deus através do seu Evangelho lhe esteja disponível para viver e andar em novidade de vida, conforme exemplificado também no último texto acima ou o qual é expresso nas Escrituras através do ensino sobre optar pela vida segundo o Espírito do Senhor, e não segundo a carne. Quando Cristo estava também como o Filho do Homem na terra e instruía os seus primeiros discípulos nos atos que ele queria que eles realizassem, o Senhor sempre os orientou a aguardarem primeiro a capacitação de poder que da parte de Deus viria a eles através do Espírito Santo, conforme segue. Lucas 24, 45 até 49. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 7 até 8. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E atualmente, para auxiliar um cristão a compreender o seu ensino sobre a verdade e para fortalecê-lo para viver e andar em conformidade com a sua instrução, o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo continuam a conceder também o Espírito Santo para que ele habite continuamente com todo aquele que recebe o Evangelho do Senhor. João 14, 16 até 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Portanto, apesar da presença de Cristo no coração de um cristão, há uma série de manifestações de poder do Senhor que não se manifestarão em sua vida se o cristão se abster de viver e andar no Espírito do Senhor ou se ele tentar agir pela força da sua própria carne, conforme é exposto também nos seguintes textos. Romanos 7, 25 até 8, 13. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Gálatas 5, 16 até 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. O Senhor se oferece para cooperar continuamente com aqueles que nele creem. Entretanto, quando um cristão quer agir de acordo com os seus próprios pensamentos ou na força das inclinações da sua carne, ele também impõe a si próprio restrições de acesso ao poder de Deus ou de relacionamento com ele. Por não se atentarem ao fato de que não é pela inclinação para a força da carne que o poder de Deus lhes está disponível, mas por causa da inclinação ao Espírito, muitos cristãos acabam se sujeitando a uma condição de carência do poder que já lhes está disponível no Senhor para a novidade de vida para a qual são chamados. por não darem a devida atenção de que o Senhor atua de forma mais intensa na vida de um cristão quando este, mediante a fé, se considera morto para a carne, mas vivificado pelo Espírito, muitos cristãos deixam de experimentar o poder que lhes é tão necessário para viverem e andarem na novidade de vida para a qual o Evangelho é anunciado e oferecido a todos os seres humanos. Quando, porém, um cristão inclina seu coração a viver e andar no Espírito, o Senhor manifesta várias maneiras pelas quais o Espírito do Senhor fortalece aqueles que creem em Cristo, cooperando com eles inclusive em sua vida de oração perante o Senhor Jesus e o Pai Celestial. Romanos 8, 26-27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Graças a Deus que a sustentação da salvação eterna e da vitória duradoura não dependem das nossas fracas ou débeis forças, mas da graça eterna e plenamente poderosa do Senhor. Hebreus 12, 26-28. Aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Que o Senhor nos conceda continuamente mais da sua abundante graça para termos sempre no coração ou na mente as ricas palavras que ele mesmo disse a Paulo, bem como as palavras que Paulo associou àquilo que o Senhor disse a ele, a saber. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 1 Coríntios 12, 4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Tessalonicenses 1, 2-5. Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Capítulo 9. A fé em Deus e em seu poder. Isaías 40, 25-26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Jeremias 10, 6-7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Salmos 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. através das palavras declaradas e escritas pelos profetas e salmistas da antiguidade, tem-nos sido dado a conhecer muito a respeito do poder do Deus Todo-Poderoso. Entretanto, através do Evangelho do Senhor, é-nos concedido experimentar o poder de Deus para receber a salvação pessoal e para conhecer o poder de Deus atuante em nós e através de nós. Mediante o Evangelho, aprouve ao Senhor manifestar a presença de Cristo em nossos corações como a expressão do seu poder conosco para a salvação eterna, mas também para nos colocar em uma posição em que podemos viver uma nova condição tornada disponível àqueles que foram salvos por Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Através do Evangelho, um cristão não somente tem seus pecados perdoados, mas o Senhor também lhe concede uma novidade de vida através da qual aquele que é justificado pela justiça de Deus passa a poder viver mediante a fé em Deus. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E por sua vez, as declarações de que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé e que o justo viverá por fé contrariam o pensamento que procura dar a entender que o Evangelho é endereçado somente às pessoas não salvas ou que aqueles que já receberam a salvação não precisam mais se aprofundar no Evangelho. Quando as Escrituras nos apresentam a oferta de novidade de vida no Senhor, elas também nos mostram que é no Evangelho que um cristão pode encontrar os aspectos fundamentais para que ela possa ser vivida a cada novo dia. Assim, e ainda considerando que uma pessoa alcança a salvação pela graça mediante a fé no Evangelho, crendo nele como o poder de Deus para salvá-la, destacamos que também é pela fé no Evangelho, como o poder de Deus ou como sendo a expressão do Senhor se oferecendo em poder, que um cristão pode alcançar a sabedoria e a força para viver a novidade de vida recebida através da salvação a ele estendida. Em outras palavras, depois que uma pessoa recebe em sua vida o mesmo poder de Deus que a salvou, também é de se esperar que esta pessoa venha a exercer a fé no poder que nela passou a habitar. Ou ainda, depois que passamos a conhecer o poder de Deus para nos salvar, o Senhor anela que também continuemos apoiando a nossa fé no seu poder, conforme é exposto no texto a seguir. 1 Coríntios 2:1-5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Em sua primeira carta, Pedro afirma o mesmo princípio que foi apresentado acima por Paulo, declarando que o Senhor se manifestou em poder a nosso favor para que a nossa esperança e fé estejam em Deus, mostrando que o crer em Deus e o crer no poder de Deus são a expressão de um mesmo posicionamento, somente dito em palavras diferentes. 1 Pedro 1:17-21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim como o poder para receber a salvação de Deus é nos concedido pela graça mediante a fé em Cristo, o Filho amado do Pai Celestial enviado para nos salvar, assim também o poder para vivermos a vida depois de salvos é nos concedido pela graça mediante a fé no Senhor. Similarmente, há como a fé tem um papel crucial na atuação do poder de Deus para a salvação daquele que crê no Evangelho de Deus, assim também a fé tem um papel vital na operação do poder de Deus para sustentar para sempre a salvação daquele que permanece firme na fé no Senhor que o salvou, um aspecto exemplificado através de diversos textos que seguem abaixo. 2 Timóteo 1, 12. Por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Judas 1, 3, 20, 21, 24 e 25. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Romanos 16, 25 até 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A fé no poder de Deus ou no Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação e para a vida na justiça de Deus, também é a fé que nos é concedida para crer que o Senhor é todo-poderoso para atuar em nós e através de nós de forma prática em tudo o que for necessário para nos conduzir e manter no caminho da salvação e novidade de vida eterna. A fé no poder de Deus para a salvação não nos é concedida para que seja limitada a crer na atuação de Deus em uma salvação somente para um futuro longínquo. Ela é concedida como uma fé que nos possibilita crer que Deus é poderoso no que Ele fez por nós, no que Ele faz no presente, e no que Ele pode e irá fazer por nós tanto no futuro próximo como no futuro longínquo. Se uma pessoa ficar limitada ao aspecto de crer no poder de Deus como um ato isolado que ocorre somente no momento em que ela recebe a salvação de Deus, sem avançar para a experiência da fé no poder de Deus que a acompanha em sua nova posição de vida no Senhor, esta pessoa também pode estar se sujeitando a uma condição que a abstém de desfrutar da novidade de vida que já lhe é oferecida conjuntamente com a salvação. A novidade de vida que Deus nos dá através do seu poder contempla toda a provisão de poder para que esta nova condição possa ser vivida em conformidade com a promessa de Deus e também para que a pessoa salva não necessite mais voltar à vida de sujeição à corrupção das paixões que há no mundo e da qual ela foi resgatada, conforme é apresentado no texto que já mencionamos no presente estudo e o qual se encontra repetido abaixo. 2 Pedro 1, 3 até 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As pessoas que são salvas do mundo por Deus não necessitam obrigatoriamente serem tiradas imediatamente e fisicamente do mundo para permanecerem na salvação eterna, pois o poder para viverem e andarem segundo a vontade de Deus não está na ausência da presença do mundo ao redor destas pessoas, mas no poder da presença de Deus no coração daqueles que foram salvos. Quer uma pessoa seja salva e logo em seguida deixe definitivamente o mundo natural ou quer o cristão ainda permaneça por um tempo na terra, o poder para a novidade de vida em Deus sempre continuará a estar associado com a presença de Cristo naquele que foi salvo, se este permanecer na posição de fé no Senhor. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Infelizmente, muitos que se proclamam como pregadores do Evangelho têm servido de instrumentos que tentam corromper o anúncio do Evangelho ao procurarem, inapropriadamente, atribuir poder às práticas e obras das pessoas em detrimento do entendimento de que todo o poder que atua para o bem delas pertence a Deus. Quando as pessoas passam a dizer que a base do poder são as suas orações e ofertas, estas pessoas começam a confundir as suas obras com a verdadeira fonte de poder. Uma oração a Deus que pede pela atuação do poder deveria ser um pedido para que Deus manifeste o seu poder e não a ideia de que as palavras das pessoas têm poder em si mesmas para ativar a manifestação do poder que elas querem ver em operação. Toda a operação de um verdadeiro bem que uma pessoa pode vir a realizar somente pode ser efetuada se o poder de Deus, que é Cristo, ajudá-la a realizar a boa obra. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Hebreus 13, 20 até 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Quando as pessoas, supostamente em nome de Deus, dizem que elas próprias são poderosas para realizarem boas obras, elas esquecem que somente são vessos frágeis e que todo o poder que eventualmente se manifestou através delas para a concretização de uma obra verdadeiramente boa sempre emanou do próprio Deus. Há pessoas nas mais diversas partes do mundo que anunciam viver uma vida devota à piedade, mas que ao mesmo tempo atribuem a si próprias o poder de realização de boas obras, negando assim a Deus o poder que pertence somente ao Senhor. Ao alegarem que o poder reside em suas obras ou feitos, há indivíduos que se rendem a uma atitude dissociada da fé no poder de Deus. Estes anúncios e obras podem até ter forma aparente de piedade, mas não representam de fato uma vida em consonância com a verdadeira piedade. E em relação aos que seguem estas práticas, o Senhor nos instrui várias vezes nas Escrituras a fugir ou se apartar deles, conforme exemplificado a seguir. 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, não é o louvor que as pessoas dizem apresentar ao Senhor, em si mesmo, que é poderoso para salvá-las. Não é a adoração a Deus propriamente dito que liberta as pessoas. Não são os sacrifícios que pessoas fazem que dão poder a elas para a vida eterna. O poder para a salvação e para a novidade de vida eterna também não se encontra na força dos pensamentos das pessoas ou na ideia de que uma forte crença em algo pode trazer aquilo que elas creem à existência. Por mais intensa que seja a dedicação de um indivíduo a alguns pensamentos ou propósitos, ou por mais que um indivíduo se dedique a seguir leis ou obras para tentar alcançar a sua justificação, ele jamais poderá prover um caminho de salvação e vida eterna para si ou para outras pessoas. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Conforme já mencionado várias vezes em capítulos anteriores, o poder pertence somente a Deus, e somente Ele é que pode conceder poder àqueles que buscam força verdadeiramente nele. Os meios de se achegar a Deus, propriamente dito, não se transformam no poder que atua nas pessoas assim como o cano que transporta a água não pode se tornar na própria água. A oração do justo que pode muito em sua eficácia, mencionada no livro de Tiago, é eficaz porque aquele que entende que a sua justificação procede do Senhor confia na justiça e poder de Deus, e não na sua própria justiça e poder. Desta forma, o que muitos denominam de fé quando se referem ao aspecto de que mediante a força das suas crenças elas podem alcançar o que almejam, ou podem fazer com que aquilo que creem venha à existência, na realidade, não é de fato fé, pois a definição da fé apresentada nas Escrituras não existe dissociada do crer ou confiar em Deus e nas promessas que advêm do próprio Senhor. Muitas pessoas chamam de fé a ação de crer em suas crenças ou nas mais diversas crenças que lhes são apresentadas. Entretanto, a fé é muito mais substancial, visto que ela expressa a firme confiança em Cristo e naquilo que foi anunciado pelo Senhor para ser crido, aspecto mais amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Promessa. A fé no poder de Deus é, e sempre permanecerá sendo, a fé no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e como o verdadeiro poder para salvar, instruir, guiar, fundamentar, guardar e capacitar uma pessoa a viver a vida cristã ou a novidade de vida eterna no Senhor. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O salmista, do salmo acima exposto, compreendeu que o Senhor não é somente aquele que lhe dá força e poder, mas o Senhor é a sua própria força e poder. E por isto, o salmista declara que se manteve sempre confiante naquele que o socorreu e que continua a dar suporte a todos aqueles que nele depositam a sua esperança e fé. Através do poder de Deus, uma provisão única, perfeita e eterna foi feita para o perdão dos pecados de toda a humanidade para que todos possam alcançar a salvação. Receber a salvação e a permanência nela, todavia, são pontos que estão inseparavelmente ligados à fé e à continuidade na fé em Cristo, visto que Cristo é a própria dádiva eterna de poder para a salvação e a novidade de vida oferecidas e concedidas pelo Pai Celestial. A salvação do Senhor vem a nós somente através da sua graça e não por obras humanas. Entretanto, a fé ou a confiança em Deus que considera ao Senhor como o poder para a vida eterna e o braço forte para nos sustentar em todas as circunstâncias, em vez da confiança no poder da criação, da vida natural ou da carne, é o meio pelo qual respondemos ao convite do Senhor para podermos estar ligados eternamente à singular fonte que tem poder para produzir vida abundante para sempre. Jeremias 17, 5 até 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Salmos 84, 5 até 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Inescrutável é a preciosa salvação e provisão de novidade de vida que Deus nos oferece através do seu justo, gracioso e também poderoso Evangelho. O Senhor seja eternamente louvado pelo seu eterno poder que nos é dado em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Apocalipse 11, 17. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que irás, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 5, 7 até 13. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. É, havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, zero e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Apocalipse 7, 9 até 12. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.